Folha Política.
Sexta-feira, 24 de março de 2023. O nosso convidado aqui no estúdio da Rádio Folha FM é o deputado estadual pelo PCdoB, João Paulo Costa, com a gente a partir de agora. Deputado, muito bom dia, prazer revê-lo. Seja bem-vindo mais uma vez aqui em nossos estúdios.
Bom dia, Jota. Bom dia, Carol. Bom dia a todos os ouvintes do programa Folha Política. Para mim é um prazer, amigo, estar nesse programa que leva informação com tanta credibilidade ao povo de Pernambuco. Muito obrigado pela oportunidade.
A recíproca é verdadeira. Carol Brito, editora de política da Folha de Pernambuco. Parabéns, né, Carol?
Obrigada, Jota. Um bom dia para você, um bom dia para o deputado e um bom dia a todos os ouvintes e internautas que acompanham a Rádio Folha.
São vários assuntos, como sempre, viu, deputado? Seu trabalho na Alep, enfim, viagem do presidente Lula aqui a Pernambuco, repercussão disso tudo, PCdoB, enfim, isso. São vários assuntos para a gente comentar, bater um papo, conversar sobre nessa entrevista. Eu gostaria de começar justamente com a, eu diria, polêmico ou não, né? O deputado estadual, né, Clayton Collins, está com um projeto aí de impedir que aconteça, restringindo festas, né, open bar aqui no estado de Pernambuco. E aí, quando o senhor foi confirmada a vinda do senhor hoje, eles disseram, olha, o deputado João Paulo Costa está justamente fazendo contraponto, né? Por que proibir? Por que não ter? Eu gostaria que o senhor falasse, explicasse para o nosso ouvinte e também a partir de agora, não é, espectador, já que estamos no youtube.com/folha de Pernambuco e também no Facebook, @radiofolha.pe. Por que esse contraponto, hein, deputado?
Isso, Jota. Ontem a gente debateu isso no plenário da Assembleia Legislativa. O deputado pastor Clayton Collins, que eu tenho um respeito muito grande, apresentou um projeto que proíbe festas open bar em Pernambuco. E eu acho que isso não é o caminho, porque o setor de eventos é um setor que engloba muita gente, né? É uma cadeia que envolve vários setores da economia de Pernambuco. É um setor que já sofreu muito durante a pandemia, deixou de faturar 90 bilhões de reais só em 2022 agora. O setor faturou no Brasil 334 bilhões no pós-pandemia, representa 4,5% do PIB do Brasil, e a gente tem que dar condições que o setor continue retomando as suas atividades. O projeto do deputado, além de proibir esses eventos, ele cria uma multa de 20 a 50 mil reais e ainda suspensão de alvará por 2 anos para quem produzir evento. E eu costumo dizer que quando eu falo em defender o setor de eventos, eu estou defendendo a economia de Pernambuco e estou defendendo o emprego e a renda. Porque muita gente que trabalha com o setor de eventos só trabalha com eventos, e eu estou defendendo o ambulante, eu estou defendendo aquele que vende o produto na frente do evento, quem trabalha na segurança, quem trabalha no bar, quem monta a estrutura dos eventos, salões de beleza, hotelaria, restaurantes, turismo como um todo, porque as pessoas viajam para Pernambuco para participar dos eventos, vêm comprar roupa aqui. Então, tudo isso movimenta a economia. Então, criar essa proibição prejudicaria muito o setor. E outra coisa, eu não estou permitindo festa open bar incentivando que as pessoas consumam mais álcool.
A alegação dele, desculpe interrompê-lo, é justamente isso, que estão consumindo muito álcool, isso gera uma série de confusões, enfim, conflitos. Ele está alegando esse, e também quem não bebe está pagando por um valor que, opa, paguei sem não usar, né?
Exatamente. Só que, na verdade, a pessoa que compra o ingresso open bar, ela tem o direito de beber ou não. Eu já fui para um evento, para tomar água. Isso aí é uma opção do consumidor. Então, a gente não pode mexer na forma que os produtores de eventos fazem eventos e também não pode fazer com que o consumidor perca o livre-arbítrio de comprar uma festa open bar. E nesse argumento que ele coloca, às vezes, se você for beber moderadamente numa festa e pagar separadamente, sem ser open bar, você termina pagando muito mais caro do que um ingresso open bar, por exemplo. Uhum. Então esse argumento também não se consolida, e eu acho que isso é um argumento falho, porque muita gente vai para eventos open bar para não beber, né? Para participar apenas do evento, né? E é assim que eu vou defender, mas acredito que esse projeto não vai passar na Comissão de Justiça. Uhum. Por ele ser inconstitucional, por ele mexer na forma que o consumidor vai comprar o ingresso, ele vai parar na própria Comissão de Justiça. Uhum. O próprio teve um deputado, que não lembro agora o nome, que na discussão ontem ele disse que era a mesma coisa de proibir você ir para um rodízio de carne e comer muita carne, né? Foi o argumento que o deputado usou lá numa conversa nossa, mas tem sentido, né? Ninguém pode proibir o consumidor de comprar o ingresso, porque beber ou não é um direito dele.
Esse, né? Esse sentimento lá dos seus pares, que não passe, uma pelo fato de ser inconstitucional e outra pelo próprio sentimento da casa,
é isso? O próprio sentimento da casa é que não passa, e é um projeto que na verdade é inconstitucional, uhum, na minha opinião, e a Comissão de Justiça vai ver isso.
Carol Brito.
Deputada, a gente começou a entrar aí um assunto que mexe com o direito do consumidor, e o senhor é um entusiasta da criação de uma comissão justamente com essa temática, né? Como é que está avançando aí os debates para a instalação dessa comissão, e se o senhor pode presidi-la?
Isso. Eu observei, Carol, que desde 2004, na Câmara Federal, existe a Comissão de Defesa do Consumidor. E 4 assembleias no Brasil, contando com Pernambuco, não tem a Comissão Permanente de Defesa do Consumidor. Pernambuco, desde 2019... tem o Código Estadual de Defesa do Consumidor, alguns projetos iam para a Comissão de Cidadania, né, e Direitos Humanos relacionados à defesa do consumidor, e não tinham a comissão de mérito para debater essas matérias. A gente conversou com o presidente, conversou com os líderes da casa, conversou com os líderes, conversou com a maioria dos parlamentares, e todos gostaram da ideia. A gente apresentou um projeto de resolução e ele foi aprovado na Comissão de Justiça por unanimidade. Então eu consegui a dispensa de interstício, que é diminuir o prazo da tramitação do projeto. Ele vai ser votado em primeira e segunda discussão para a gente poder aprovar esse projeto de resolução e criar a Comissão Permanente de Defesa do Consumidor, que, logicamente, como eu fui o idealizador, como eu tive a ideia de criar a comissão, eu tenho vontade de presidir, mas isso, na hora certa, vai ser definido na casa, até porque a gente vai ter que montar a comissão ainda, vai ter que definir os membros titulares, né, os membros suplentes, e nós vamos fazer várias discussões em prol do consumidor pernambucano, né, defender uma melhor relação entre consumidores e as empresas, né? A gente vai trabalhar muito nisso, até porque uma boa parte dos projetos da casa são em defesa do consumidor, e eu sempre defendi isso na Assembleia Legislativa.
E o que é que pode ser discutido nessa comissão, deputado? Porque muitos desses temas acabam sendo competência da União, né? O Estado acaba ficando um pouco limitado para legislar sobre essas questões, né? Em qual frente o senhor pode atuar?
Isso, eu tenho algumas leis que defendem o consumidor pernambucano que eu posso usar como exemplo. Por exemplo, tem uma lei de nossa autoria, eu vou tentar explicar de uma forma mais didática. Quando você ia numa operadora de telefonia para comprar um aparelho, com certeza isso já deve ter acontecido com você, Carol, pelo menos comigo aconteceu. Aí o vendedor dizia: olha, você pega esse aparelho, agora é um plano de fidelização. Você só pode sair da operadora depois de um ano. E agora não pode mais ser assim, é uma lei de nossa autoria. Você não é obrigado a comprar um aparelho e ter que ficar na operadora. Até porque o que é que acontecia?
É como se fosse uma venda casada, que é proibido pela lei.
Exatamente,
né?
É como se ele fizesse um jogo de números, incluísse no pacote o valor do aparelho e terminasse saindo mais caro para o consumidor. E aí muitos consumidores, por ser assaltado ou furtado, perdiam o aparelho e ainda teriam que continuar pagando esse aparelho. Também tem um projeto de lei que faz com que as faturas de energia, de água, sejam recebidas em braille, né, de nossa autoria, né, para as pessoas que têm deficiência visual poderem ter acesso às suas faturas, são com esses projetos, né, nesse sentido que a gente pode atuar. Logicamente, a legislação federal tem muitos projetos que são prerrogativa da Câmara Federal, mas como nós temos aqui o Código Estadual de Defesa do Consumidor, a gente também pode atuar, né, de forma independente. Né? Tem muitos projetos que a gente pode apresentar nesse sentido aqui.
E, deputado, voltou a tramitar aí com mais força a PEC de Alberto Feitosa, que permite o Legislativo a adotar projetos que onerem o Executivo, né? Inclusive, foi definido o relator, o Luciano Duque, que é até da Federação, né? PT, PCdoB e... ele não é da Federação.
Não é. É do Solidariedade.
É a Federação do Solidariedade com outro partido. Mas como é que o senhor vê o ambiente da casa aí para a discussão dessa pauta?
O deputado Alberto Feitosa, que eu tenho um respeito muito grande, né? Ele tem um posicionamento político dele, eu tenho o meu, mas ele sempre foi um deputado que defendeu a casa. Ele tem dialogado com muitos deputados sobre essa PEC. Eu sou a favor da PEC, porque acredito que fortalece o parlamento. São poucas casas legislativas do Brasil que... não se pode legislar sobre matéria financeira e tributária, né? Eu acho que isso vai fortalecer o papel do Poder Legislativo. Também o projeto, a PEC, a proposta de emenda à Constituição, ela prevê um aumento das emendas parlamentares, né? A cada ano vai ser aumentada as emendas. Hoje a gente tem 3 milhões e 200 de emenda, que para quem está nos ouvindo, as emendas parlamentares é um recurso que o parlamentar define no orçamento do Estado para encaminhar para os municípios ações de infraestrutura, ações de ampliação do acesso à água, ações para construção de hospitais, ações para construção de escolas, enfim. E eu acredito que tem ambiente na casa para esse projeto passar, né? Eu acho que vai fortalecer o papel do deputado, porque hoje a gente não pode apresentar um projeto de lei que gere custo para o Estado, de forma didática para o ouvinte que está nos ouvindo. Qualquer projeto que a gente apresente, ele pode parar na Comissão de Finanças por gerar custo. Só quem pode apresentar um projeto e mandar para a Assembleia que gere custo é a governadora. E isso pode mudar com a aprovação dessa PEC do deputado Alberto Feitosa.
Com relação à questão de emendas, deputado, a gente sabe que no Congresso já há um dispositivo que é, por exemplo, da emenda impositiva, né? Que é para não ficar aquela questão, né? Ah, esse deputado é aliado ou não do governo. Então, geralmente, o que é aliado é contemplado, o que não é, que é de oposição, acaba ficando de fora. Há uma previsão também de discussão dessa questão?
Exato. A PEC também prevê criminalizar a não execução. Como na Câmara Federal. Na Câmara Federal, o deputado ele coloca o recurso e no mesmo ano tem que sair esse recurso. Acontece muito de um deputado apresentar um recurso, colocar um recurso através de uma emenda. Em 2018, a gente está em 2023, esse recurso ainda não foi liberado.
A pessoa já saiu da Assembleia, né? Já nem é mais deputado e não liberou a verba.
E não liberou a verba. Tem ex-deputado que ainda tem emendas para liberar. Né? E isso iria mudar também com a PEC, né? As emendas se tornariam de fato impositivas, porque elas são impositivas, mas não são de fato porque elas atrasam. Não é como na Câmara Federal, que todo ano ela tem que sair. Então ainda tem esse artigo aí na PEC, que eu acredito que vai fortalecer demais o parlamento e vai fazer com que o governo do Estado tenha que já separar no seu orçamento esses recursos de cada deputado, porque isso são ações que realmente melhoram a qualidade de vida da população. Né?
E, deputado, como é que está o ambiente agora na Assembleia Legislativa? Né? Porque a gente viu na formação das comissões aí da Casa um ambiente muito turbulento, algumas acusações de interferência do governo... O senhor acredita que agora esse ambiente está mais pacificado?
Acredito que sim, né? O PSB tentou presidir a Comissão de Justiça, não conseguiu, o governo interferiu porque entendeu que é importante ter as principais comissões, o controle das principais comissões da casa, e eu entendo, é importante para a governabilidade. A presidência da Comissão de Justiça, a presidência da Comissão de Finanças, a presidência da Comissão de Administração Pública, mas agora eu vejo um ambiente favorável. Eu costumo dizer que eu quero ajudar Pernambuco. Eu fui eleito pelo povo de Pernambuco e a gente tem que torcer que o governo eleito faça um bom governo, faça um governo que entregue as políticas públicas necessárias para a população. Recentemente a gente aprovou a reforma administrativa que a governadora mandou, aprovamos a prorrogação do FEF, que foi importante para equilibrar as contas públicas no Estado. Também entendemos que Pernambuco não passa por um bom momento financeiro. Em 2022, para você ter uma ideia, Carol, o orçamento de Pernambuco era 47 bilhões. Né? Hoje é 43 bilhões e só sobra para investimento 2 bilhões, né? Que a previsão para 2023 é 4,7% a capacidade de investimento do nosso Estado. Então, a gente tem que ajudar o governo nesse momento, dar condições para que o governo possa entregar mais qualidade de vida para a população em diversas áreas, na saúde, na educação, na infraestrutura, né? Desenvolvendo todo o nosso Estado.
O deputado João Paulo Costa, me permita, ontem quem esteve aqui foi o deputado Valdemar Borges, do PSB, e ele fez críticas justamente a esse projeto da governadora de remanejar, né, o orçamento do Estado de 2023 com 5 bilhões de reais. Ou seja, sem passar pelo aval da própria Alep. Ele disse, literal, mas ele disse que isso tira força justamente do parlamento, não é? Que não vai ser consultado, não vai ter votar para onde iria esse recurso. O senhor é favorável à liberação, esse cheque especial para a governadora ou não?
Veja, eu acho que tem que passar pela Assembleia Legislativa, né? A governadora deu sinais que quer escutar o parlamento. Ela está chamando os deputados estaduais para conversar.
O senhor foi chamado já?
Fui chamado. A gente vai estar segunda-feira, às 11 horas, juntos, conversando, porque o que nos une é o bem do povo de Pernambuco. Né? Eu entendo que uma governadora que entende a importância do parlamento, que sabe que nós somos a voz das nossas bases, a voz dos municípios, cada deputado representa uma parcela da população que acreditou no seu mandato, e ela quer ajudar os deputados a liberar recursos, a executar ações nos municípios, a liberar as suas emendas parlamentares, e é importante que toda a liberação de orçamento para o governo do Estado passe pelo aval da Assembleia Legislativa. Eu acho que, ao final, isso vai acontecer, né? Porque ela tem procurado bastante ouvir o parlamento.
Uhum. Mas esse projeto que libera esses 5 bi, além daquele previsto da LOA, o senhor acredita que ele passa na casa?
Acredito, porque a gente sabe da necessidade do governo implementar as políticas públicas, né? Eu estava conversando ontem com uma pessoa muito influente no governo e o plano retomada do governador Paulo Câmara, como ele saiu do governo, não conseguiu entregar muitas ações na infraestrutura e ficou muita coisa pendente para ser entregue, né? Ordens de serviço que foram dadas e não tem recurso nesse momento. De forma bem didática é isso. Então, o governo do Estado precisa realmente ter o fôlego financeiro para poder iniciar um governo atendendo as ações e não deixando obras inacabadas, né? Eu ouvi dessa pessoa que as obras não ficariam inacabadas. Poderia não ser entregue o que ficou prometido em relação à pavimentação asfáltica, de PEs, mas uma prioridade do governo não seria não deixar obras inacabadas.
A gente recebeu aqui essa semana também o vice-líder do governo, Jefferson Timóteo.
Certo.
E ele disse que, a gente questionou, olha, a bancada independente, ela está com os dias contados. Ele disse que sim, que havia expectativa que muitos deputados que estão independentes hoje, que seriam chamados para conversar com a governadora, e que tinham expectativa que eles poderiam aderir à base do governo. O senhor concorda com ele e acha que a bancada independente pode reduzir bastante nos próximos dias?
Não, eu vejo que a bancada independente é muito consolidada, né? Hoje tem alguns quadros do PL que acredito que não iriam para a base do governo, tem alguns quadros da federação, inclusive que eu faço parte, que eu não vejo a possibilidade de ir para o governo nesse momento, e acho que a bancada independente vai se sustentar, até porque a bancada independente ela foi até um pouco questionada, porque não tem o líder da bancada independente. Né? Porque não teria sentido o líder da federação fazer parte de uma bancada que tem deputados do PL, que são bolsonaristas, por exemplo. Então, essa bancada independente, são várias bancadas independentes que tem. Tem a bancada independente da federação, que eu faço parte, tem a bancada independente do PL, tem a bancada independente do Solidariedade, enfim. Pode diminuir, lógico, parlamento é isso, cada deputado tem a opção de estar na base do governo ou não, mas eu não acredito que acabaria a bancada independente, né? Não vai acontecer nesse governo, na minha opinião, de ter oposição e governo. Vai ter lá uma bancada consolidada, independente, e isso é bom porque para o parlamento, porque mostra que o parlamento tem deputados que têm independência, né? Eu acho que é importante.
Ela vai permanecer, mas pode ter aí algumas baixas
partidos. Acho que pode.
Em breve, é?
Eu não sou vidente, mas talvez não demore muito.
Eu notei que o senhor não citou aí dois partidos da bancada independente, União Brasil e Solidariedade. Não sei se isso de repente aí pode sinalizar alguma coisa.
Eu acho que posso falar por mim, né? Acho que cada deputado tem a sua autonomia e vamos ver aí cenas dos próximos capítulos, mas... eu mantenho aqui a minha independência e acho que a bancada da federação tem muitos deputados que vão manter aí sua posição. Acho que a minha posição, na verdade, é ajudar Pernambuco, né? Eu não me coloco como um deputado independente, eu me coloco como um deputado que foi eleito pelo povo de Pernambuco, que deve o seu mandato à população, que tem que prestar contas para a população, mas não é daquele de quanto pior melhor. Tem deputado que torce, faz oposição ferrenha, faz oposição indo para o pessoal. Eu não, eu quero, de fato, ajudar o governo a acertar, né? Até porque foi o governo que foi eleito e a governadora de Pernambuco teve a oportunidade de ser a primeira governadora da história de Pernambuco e eu tenho certeza que ela quer acertar, né? Então, o que a gente puder fazer para ajudar Pernambuco, a gente vai fazer.
Deputado João Paulo Costa, aproveitando, o presidente Lula esteve aqui na capital pernambucana, até seu irmão, deputado Silvio Costa Filho, participou lá de Campina Grande, né, nos ajudando aqui.
Era o Lula, inclusive.
E até foi repórter aqui para a gente, viu, passando as informações, olha, está acontecendo isso, enfim, nos ajudou aqui no programa do dia. Eu gostaria de saber a sua opinião da visita do presidente Lula aqui a Pernambuco. Foi importante o posicionamento dele de ressaltar apoio ao prefeito João Campos, mesmo ao lado da governadora também dizer que ela é de um partido de oposição. É o momento de esclarecer isso para na seara política, né, de definição de campo a que ele está vinculado?
Veja, eu acho que o evento mostrou que o governo federal vai ajudar muito Pernambuco, né? Eu achei a postura da governadora muito correta quando ela diz que quer governar para todos. Eu acho que agora é hora de desmontar realmente os palanques. A gente tem que entender que o que nos une é o bem do povo de Pernambuco. E foi muito importante a vinda do presidente Lula, porque ele anunciou o relançamento do PAA, né, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que aumenta o teto de comercialização de agricultores familiares, indo de 12 mil para 15 mil, nas modalidades de doação simultânea. E basicamente, o que é o PAA, para quem está nos ouvindo? O governo compra os alimentos da agricultura familiar, de quem produz, entrega para quem está passando fome. É um programa que, ao mesmo tempo, além de fortalecer a agricultura familiar, combate a fome no nosso país, e foi muito importante para Pernambuco. Também anunciou 66 bilhões para o Recife, né? Estava lá o prefeito João Campos, que participou do evento, e acho que o governo federal tem acertado bastante, né? Já anunciou a retomada do programa Mais Médicos, o Minha Casa Minha Vida, o Programa Nacional de Segurança Pública, o PRONASSE, né? Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PAA, como já citei, e acho que o presidente Lula vai voltar a fazer uma gestão que entregue os programas sociais, né? O Bolsa Família também está de volta, né? E também anunciou recentemente aumento das bolsas de pesquisa, incentivando a ciência. Acho que a ministra Luciana Santos também está fazendo um excelente trabalho, né? Do meu partido, do PCdoB, e acredito que Pernambuco ganha, né? Pernambuco ganha porque se a governadora tem a postura de entender que não se governa sem o governo federal, mostra que a gente vai ter recursos, investimentos do governo para anunciar em breve ações aqui para Pernambuco.
Como é que o senhor viu aquele momento assim, um pouco mais tensionado, daquelas vaias, enfim, que o presidente Lula teve que responder, a governadora Raquel Lira, inclusive, se impôs no seu discurso? Você acha que o momento no país é de muita tensão, que acabou sobrando um pouco para todo mundo ali, né? Até para o próprio Lula.
É verdade. Eu acho que o presidente teve uma postura de líder, né? Ele se aproximou da governadora e disse: olha, aqui é o momento de estar todo mundo junto, de estar todo mundo unido. Teve uma hora que as mulheres se levantaram, foram para perto da governadora. Eu acho que democracia é você respeitar o contraditório, né? E ali era um momento de comemorar as ações que estavam chegando em Pernambuco, e não de vaiar uma governadora eleita de forma legítima, né? O próprio presidente disse que quem estava sendo vaiado naquele momento que vaiava a governadora era ele, porque ele que convidou a governadora, ele que convidou o prefeito João Campos, ele que convidou os deputados federais. Então, eu não concordo com essa postura de quem estava lá vaiando. Eu acho que ali era um momento de festa, de ações que estavam chegando em Pernambuco.
Eleições 2024. Sem ressalva de 2024, foi 2024, pelo amor de Deus. Todo mundo diz isso quando vem aqui. O senhor faz parte da Federação PT, PV, PCdoB, o PT apoiando o João Campos aí na eleição. Se bem que o seu xará, João Paulo, ex-prefeito de Recife, destoa um pouco, dizendo: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, a gente não está fechado em matéria de apoio. Como é que o senhor analisa justamente as eleições do próximo ano, essa perspectiva aí, apoiando o prefeito da capital, João Campos? É isso, deputado Silvio Costa?
Isso.
Perdão.
Isso, é bom que eu já sou esse deputado federal, falou Silvio Costa Filho. O nosso grupo político está com o João Campos, né? Nós acreditamos que João tem feito um grande trabalho, né? Inclusive 66 milhões aí vai ser investido aí do governo federal para algumas ações aqui na cidade do Recife, né? Segundo o próprio prefeito, é o maior investimento da história, né? Esses 66,8 milhões do governo federal, porque na verdade, com a proximidade dessa estação chuvosa, a Prefeitura do Recife anunciou uma série de ações, né? Serão aplicados 32 mil metros quadrados de geomanta e 3,5 milhões de metros quadrados de lonas plásticas em áreas de risco. O prefeito teve essa sensibilidade, né, nesse momento de chuvas, de cuidar da população que está em zonas de risco, e ele diz que chega ao total de 291 milhões, uhum, esse investimento da Ação Inverno 2023, fora diversas ações que o prefeito tem implementado na cidade do Recife. Uhum. E o Republicano, né, o partido do deputado federal Sul Costa Filho, que é um grande deputado federal, tem trabalhado muito por Pernambuco, vai estar ao lado do prefeito João Campos, uhum, para que ele possa ser reeleito prefeito da cidade do Recife. E o posicionamento do PT eu não posso falar pelo PT, eu não faço parte do Partido dos Trabalhadores, mas o posicionamento, como você disse, Jota, do deputado João Paulo é totalmente diferente em relação a isso.
Mas o posicionamento do PCdoB tem que ser tomado junto com o PT, né? Porque vocês agora estão federação, dentro da, de uma federação, né?
Exatamente. A federação é PT, PCdoB e PV. Né? A gente vai se reunir no momento oportuno para tomar as próprias decisões, mas quando eu for ouvido nesse sentido, por ser o deputado do partido, por ser o representante do partido no parlamento pernambucano, eu vou mostrar a importância da gente estar alinhado com o prefeito João Campos. Até porque PT, PCdoB e PV são os partidos que estão alinhados de fato e sempre estiveram alinhados com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E são esses partidos que têm que estar com João Campos, que sempre demonstrou alinhamento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acho que ao final com o PT não vai ser diferente. Na minha opinião, o PT, o PCdoB e o PV vai estar com o João Campos brigando pela sua reeleição.
Ontem eu perguntei até se poderia ter a parceria, né? João Campos escolher alguém do PT como vice, fazer a dobradinha inversa do que aconteceu no passado, João da Costa e Milton Coelho, né? De repente pode ser um, deputado.
Pode ser, né? Historicamente sempre aconteceu.
Teve também do seu partido, né?
O PCdoB, Luciano Siqueira já foi algumas vezes, né? Vice-prefeito do Recife.
Tanto com o PT quanto o PSB, né?
Exato, né? Pode acontecer, sim. Pode acontecer. Tem total sentido essas avaliações, né? Historicamente, PT, PCdoB sempre estiveram juntos e como estão alinhados ao PSB, vão estar. O vice pode sair desses partidos.
Ok. Queremos agradecer. Então, mais uma pergunta, Carol? Não?
Não,
ok. Obrigado. Deputado João Paulo Costa, muito obrigado pela sua vinda, participação aqui. Aproveitando, bom fim de semana. Saúde e paz. Até um próximo encontro, hein? Tudo de bom.
Bom final de semana, Carol, Jota, todos os ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade. E a gente sempre quer estar aqui presencialmente, prestando contas do nosso mandato. Bom final de semana a todos.
Carol, bom fim de semana. Até a próxima segunda-feira, viu?
Obrigada, Jota. Obrigada, deputado. E até a próxima segunda.
Final do nosso Folha Política de hoje.
Folha Política.